Naquela época, ninguém sabia o que era um computador.
Uhum.
Eu entrei na faculdade sem saber o que era. Tinha uma noção, assim, de longe, porque não tinha microcomputador. Os microcomputadores estavam começando. Se você olhar o Open Finance, no nível que a gente está falando aqui, numa primeira leitura, ele é regulatório. As regras todas do Banco Central, tudo que os bancos precisavam comprar no começo, naquele início, era só regulatório. Para depois, o que você vai fazer com isso se tornar diferencial? A gente, né, brinca que, bom, me acho agora uma instituição financeira ou uma fintech que tem um time de software com backlog vazio. Então, esses caras que hoje estão sendo usados no regulatório, amanhã vão começar a subir para diferenciação e para inovação.
Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Mais um episódio aqui da Let's Open Podcast, seu podcast favorito para falar de economia aberta. Eu sou Gabriel Pereira, fundador aqui da Let's Media, e semanalmente a gente traz os principais insights da nossa indústria. A gente está na terceira temporada, já são mais de 100 episódios, então está sendo uma alegria enorme aqui ter esse momento aí de reflexão, ver quanta coisa já andou nesse período e conhecer muitas histórias e como é que isso tem sido refletido, enfim, no mercado ao longo dos últimos anos. E mesmo assim, tem gente que acha que é pequeno, mas o mercado é muito grande, tem muita gente que eu ainda não falei, a gente ainda não conversou, e hoje vai ser um dia especial também, porque a gente vai conversar com o Francisco Barguil, ele que é CEO da Oppo Software, e tem uma baita carreira aqui dentro da área financeira também. Seja muito bem-vindo, um prazer te receber aqui hoje, Francisco.
Puxa, obrigado, Gabriel. Bom, primeiro era sonho de consumo eu participar aqui, tá bom? E assim, fiquei muito feliz com o convite, então super obrigado. E quero parabenizar você também por tudo que a Let's Media está fazendo. Eu acho que a gente até estava conversando antes, né, do podcast. A gente acaba tendo uma identidade natural com quem empreende, né? Tem aí uma confraria meio por trás. E, na verdade, assim, é muito bacana ver que você identificou uma oportunidade, uma necessidade de mercado, e você está querendo trabalhar para atender essa necessidade, não para se aproveitar dela. Por isso você está fazendo sucesso. Então, parabéns.
Bom, obrigado demais. Valeu pelas palavras. E a gente está, assim... acho que a palavra certa é, assim, muito feliz com as coisas que têm acontecido. Porque sair lá num quartinho... A gente acabou de fazer... É que a gente está gravando, não é o dia que saiu o episódio, mas uhum. A gente estava acabando de montar um vídeo relembrando esses 100 episódios.
Legal.
E o primeiro, tem um trechinho do primeiro episódio, e cara, era um quartinho, que eu morava num apartamento aqui perto, o áudio todo estourado, a câmera webcam horrível, cara, horrível. E aí foi mostrando vários, como é que foi andando, então tá sendo bem emocionante até relembrar isso. E, enfim, tem muito trabalho ainda para fazer, estamos bastante animados. Mas, falando de história e de empreender, eu sempre pergunto aqui no nosso script a trajetória das pessoas e tudo mais. E é curioso, porque assim, sua trajetória inteira foi dentro da Oppo, criou a Oppo já há muitos anos. Então, eu queria saber um pouquinho da sua história, de onde é que você é, enfim, como é que foi esse processo e os grandes marcos também dessa trajetória.
Legal, Gabriel. Bom, eu sou de uma das primeiras gerações de empreendedorismo que saiu de dentro da Unicamp. Falamos da Unicamp hoje?
Aham,
uh-huh,
aham. Né? Uh-huh.
E aí tem assim, muitos de nós naquela época começou a estudar ciência da computação. Para você ter uma ideia, esse ano eu completo 40 anos de formado. Me formei em 84.
Caramba. E você foi, você fez ciência da computação ou teve contato?
Não, fiz ciência da computação.
Legal.
Naquela época, ninguém sabia o que era um computador.
Uhum.
Eu entrei na faculdade sem saber o que era. Tinha uma noção, assim, de longe, porque não tinha microcomputador. Os microcomputadores estavam começando. Na Unicamp, a gente mede a turma. Assim, você fala, eu sou da turma de 81, uhum. No meu caso. Porque é o ano de entrada. Porque a saída entrada, é tão incerta.
Exatamente.
Eu sei que na FEA que você estudou não é muito diferente.
Né? A gente fala, oh, eu sou da turma tal e tudo mais.
É isso. E o que acontece é que, assim, pouca gente sabe, mas, na verdade, o curso da Unicamp, que é o primeiro do Brasil, é de 68. Então, não, a ciência da computação não é um negócio tão recente assim.
Não, mas eu fico pensando assim, primeiro, né? O que era falado nesse momento, sim, da história? E como é que a pessoa ia parar lá dentro, né? Porque vamos, hoje você tem muitas razões para, né, criar ali um interesse. Sim. Cada um escolhe uma coisa, mas tem várias.
Claro.
Nessa época aí, você fala, pô, que carreira nisso aqui? O que eu vou fazer com isso aqui, né?
Pois é. Não, mas você sabe que até uma história interessante que vale a pena ser contada, porque eu conheço pelo menos uma pessoa que era da primeira turma, e essa foi uma turma retroativa. Então, a história inteira é a seguinte. A Unicamp é uma universidade que, na época, era muito jovem. Ela foi criada em 66, tá?
Uhum.
E em 68, eles lançaram na área de exatas dois cursos até então inéditos no Brasil. Ciência da Computação e Bacharelado em Estatística. Tá? E aí, ninguém prestou vestibular para essas tranqueiras, né? Nem teve o vestibular. Eles tinham, na época, o quê? Os cursos tradicionais de exatas já. Física, matemática e as engenharias. Aí, quando chegou em 1970, eles falaram o seguinte. Bom, moçada, vocês que entraram e estão fazendo qualquer curso de exatas, se quiserem entrar no curso, se transferir para o curso de computação, pode. E aí, os caras tinham sido introduzidos, muitos deles, ao uso do computador no curso que ele estava fazendo, engenharia mecânica, elétrica, etc. E aí o pessoal migrou e saiu a primeira turma.
Então esse era o jeito. Mostra um pouquinho do computador, que aí já cria curiosidade.
Tem aquele rapport todo e tal.
Uhum.
E depois, o que acabou acontecendo foi o óbvio, né? Esse mercado é um mercado que sempre foi amplamente contratador, porque tinha uma necessidade crescente que existe até hoje.
E sempre, vamos dizer assim, de maneira simplista, né? Simplificando muito, mas sempre foi um viabilizador de ganho de eficiência, né? Isso desde mesmo, sempre, né? Então, para qualquer empresa, faz bastante sentido desde o começo.
Né? Total. Você sabe que tem um outro ponto que eu tenho grande admiração, que é por quem, ou pelo conjunto de professores que ao longo dos anos foi moldando o currículo dos cursos de exatas. Em particular, os cursos de engenharia, o curso de computação, são cursos de tecnologia, né? Porém, se o sujeito estudar tecnologia específica durante o curso, ele já sai obsoleto. Pensa. Pô, o cara entrou lá em 2024 no curso. Até 2027, quando ele se forma,
sim,
já saíram 30 versões diferentes do que ele usava, etc. Então, o que você vai estudar são as leis de formação. E você vai estudar a base sobre a qual a tecnologia é construída. Então, ao invés de você estudar o sistema operacional Linux versão tal, você vai estudar como um sistema operacional é concebido e construído.
Que isso é mais atemporal,
isso,
né?
Isso. E se você olhar, esse avanço dessa tecnologia de software, ele caminha mais ou menos com o avanço de um lado do hardware e do outro das leis da matemática, que demoram a beça para mudar. Mas você estudou administração. E assim, o que você mais estudou lá foi uma forma de pensar.
Uhum.
Tem disciplinas que também são atemporais. Estratégia empresarial. Ou conceitos de marketing. Isso aí não muda, né?
E é curioso porque eu me vejo voltando essas coisas de forma no dia a dia, assim, naturalmente. Assim, umas etapas de um determinado projeto.
Sim.
Um plano de comunicação que faz isso, os atributos de uma marca.
Isso mesmo.
E aí você fala assim, realmente está...
Está na base, valeu a pena ralar. Né? E o que aconteceu? Eu estudei computação. Do lado da Unicamp, tinha um dos lugares que era objeto de desejo de trabalhar, era o CPQD, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Telebrás, naquela época. O sistema de telefonia e telecomunicações no Brasil, naquela época, era estatal. Então, você tinha Embratel, que era nível federal, você tinha as teles estaduais, Telesp, Telerge, Telemig e tal, e você tinha onde esses projetos todos eram desenvolvidos para essas várias empresas, que era esse Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Telebrás. Naquela época, Campinas já tinha sido meio que eleita pelo governo de então, que fazia o planejamento de longo prazo, para virar uma espécie de Vale do Silício, embora não tivesse toda essa visão naquela época. Então, para lá foi o CPQD, em torno da Unicamp, que já era uma universidade forte, tinha outra universidade grande, forte também, que é a PUC de Campinas, também excelente. E começaram a surgir outros elementos que contribuíram nesse ecossistema. Então, o CTI, que era o Centro de Tecnologia para Informática, que hoje chama Centro Renato Archer, e, bom, enfim, um monte de coisa. E aí as empresas, as indústrias começaram a se instalar lá, HP, depois Samsung, etc., e ficou o que ficou. E nós que estávamos estudando, a gente queria ir trabalhar numa empresa dessas que fosse legal, que fosse desenvolver pesquisa, etc. E eu acabei indo para o CPQD. E eu comecei a minha carreira desenvolvendo compiladores. Aliás, o senhor sabe o que é um compilador?
Não, eu já...
Alguém já te contou? Assim,
não, né? Algumas vezes eu já ouvi. Sim. Mas como exercício, que esses dias eu estava vendo uma pessoa falando assim... se você quiser virar um desenvolvedor hardcore, você tem que... esses tipos de exercícios vão te dar essa visão.
Isso mesmo.
Aí falavam do compilador, falavam do criar uma linguagem, fazer um navegador. E tinha mais alguns outros exemplos. Legal. Assim, olha, bons isso exemplos. Vai te dar uma base legal de como
Por quê?
Funcionam
Porque,
as coisas.
De novo, você está indo em busca das leis de formação. Um compilador nada mais é do que um programa que traduz programas escritos numa linguagem de alto nível para a linguagem de máquina.
Uhum.
Então, a hora que você entende essa transformação, você entende a mágica. Caramba, o que está acontecendo aqui? Né? E aí você começa a pensar, quando você está desenvolvendo software, caramba, por que que isso aqui tem melhor desempenho do que aquilo? Porque você está pensando em como é que isso vai ser transformado.
Legal.
Né?
Legal.
Somado, lógico, a um outro conceito importante, que é o da escolha dos algoritmos, o que a gente chama de complexidade de algoritmos, que é comparar por que um método é melhor do que outro para resolver um determinado problema. Tá?
E que hoje faz total sentido, onde você tem essa briga de NVIDIA e não sei o que, comprando processadores aí, montando e tudo mais.
Pois é. Vamos falar dos nossos patrocinadores, a AWS.
Sim.
Num mundo onde você paga por ciclo de CPU, porque você está pagando por minuto,
uhum,
o fato de seu programa ser mais eficiente do que o outro vira grana, malandra. Entendeu? Então, isso começa a fazer diferença. Então, você começa a pensar, num determinado nível, em como é que você faz para ter uma solução que seja econômica.
Uhum.
Bom, nós estamos no mercado de Open Finance. Uma das escolhas tecnológicas que a gente fez foi pensando na conta da nuvem.
Legal.
Por quê? Porque, caramba, se eu usar essa tecnologia aqui, além de a gente estar usando microserviços, blá, 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 demora para instanciar com essa tecnologia, você tem um segundo ponto que é, caramba, o footprint de memória, o uso de memória que esse cara vai ter é muito grande, eu pago por memória lá. Não dá. Entendeu? Então aí você começa a fazer escolhas.
Ainda mais onde você ainda não tem webhooks, etc. Você não controla as chamadas que você recebe
Isso
também,
mesmo.
Né? Então, para você servir ali, você já não tem...
Não, é dramático. Pensa num bancão. Ele está pagando para entregar os dados. Caramba. E todo mundo quer ir lá, né?
Exato.
Você olha lá naquele dashboard do cidadão...
E vai várias vezes.
Opa. E... Bom.
Estão falando aí. Eu acho que... Eu não estou acompanhando super por dentro, mas... Que o webhook facilita... Óbvio, né? Em termos lógicos, me parece... ser meio no-brainer de que você, né, você tem uma atualização por evento e não por ficar...
É aquilo, ao invés de ficar falando para você, Gabriel, você já fez a lição de casa hoje? Vai dar 2 minutos eu volto. Já fez? Quando você fizer, você me avisa. Pronto.
Eu tenho esse problema, fazendo analogia aqui, com o celular. Por que que aconteceu? Eu falei, cara, eu vou tirar a notificação porque eu não quero ficar sendo incomodado toda hora. Mas aí eu fico olhando. Aí eu abro ele para ver se tem alguma coisa nova. Então, assim, não resolveu
nada. Perdeu eficiência.
Não resolveu.
É isso mesmo.
Então é uma briga aqui.
Mas aí o que aconteceu? Eu comecei minha carreira desenvolvendo software, que a gente chama de software básico. Tá? E lá a gente desenvolvia também protocolos de comunicação, que é a forma de as máquinas conversarem. Hoje, o protocolo de comunicação amplamente aceito e disponível em todo lugar é o TCP/IP. Na verdade, ele é um conjunto de protocolos, tá? Isso que a gente chama genericamente de TCP/IP. Mas naquela época a gente ainda estava vivendo a definição de padrões a respeito disso. E você tinha um outro problema, que era o da interoperabilidade, por exemplo.
Era o Open da época?
Era o desafio de a gente chegar no Open. Pensa no seguinte, a IBM ela era dominante no mercado dos computadores de grande porte. E o que tinha naquela época era computador de grande porte, computador médio, que a gente chamava de mini, e estavam surgindo os microcomputadores. A IBM, como era dominante, ela dizia o seguinte, eu falo o meu protocolo, você que se dane. Se você quiser conversar comigo, se vira.
Uhum.
E tem mais, eu não te conto que protocolo é esse. Então a gente fazia um trabalho de chinês preso, que era pegar um analisador de dados e enfiar lá na linha e ficar vendo o que estava passando e desenhando esse troço. Para depois achar a lei de formação e falar, caramba, agora a gente vai implementar.
E algo que eles poderiam mudar semana que vem.
A qualquer momento, é isso mesmo. Caramba. Só que o que acabava acontecendo, por outro lado, era o seguinte. Como era também a forma como os equipamentos da própria IBM conversava com o mainframe, se eles mudassem, eles não podiam tornar incompatível. Então, se você conseguisse emular um equipamento e falar como se fosse ele, funcionava. Bom, um belo dia eu resolvi empreender. Eu, como você, fui mordido né, por esse inoculado com esse vírus. Né?
Exato. Que tem, eu acho que tem esse grande ponto que é o seguinte. É maneiro pra caramba. Geralmente na câmera aqui eu tô só falando a parte legal.
A parte é legal.
Aí quando desliga aqui começa a chorar, a galera tá
fogo. É o popular, não é? Aquele popular ditado, todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas ninguém vê os tombos que eu caio.
Exato,
né?
Cara, exato. Eu falo com a galera, eu falo assim, hoje eu falo assim, olha, é maneiro, eu tô gostando, mas só vai se você sentir que você tá indo na boa.
É isso mesmo.
Não vem com essa de... Ah, eu tô sonhando, eu vou largar tudo aqui. Você vai arrumar um problema pra sua vida.
Calma, né? Muito cuidado.
Vai pisando devagarzinho na água.
E você sabe que tem... É bacana. Tem uma pesquisadora indiana. Não sei se você já ouviu falar dela. Sara Sarasvati.
Não.
Ela... Bom, indiana, mas ela mudou para os Estados Unidos. Foi lá fazer mestrado, doutorado na Universidade de Chicago. E aí ela viu a bolha da internet. Pô, final da década de 90 lá. A moçada fazendo um planinho de negócio, lindo, maravilhoso, um deck de slides, né, sedutor, indo no fundo, pegando a grana e empreendendo. Tá? E ela falou, que engraçado, na Índia não é assim. Né? Você podia ler, no Brasil não era assim. Né? E não é até hoje, na maior parte dos casos. Bom, não é assim. Será que é assim mesmo aqui nos Estados Unidos? Ela começou a fazer uma pesquisa qualitativa e ela entrevistou mais de 100 empreendedores. Do fundador da Real Network, que alguns usuários mais antigos de internet se lembrarão, foi um dos primeiros caras que transmitiu áudio e vídeo pela internet. Tá?
Caramba.
Até o dono lá da hamburgueria da esquina. E ela chegou numa coisa muito legal, Gabriel, que a primeira vez que eu vi isso, eu fui fazer mestrado em administração de empresas na GV, já muito tempo depois. Tá? E aí, cara, a hora que eu ouvi essa aula... Passou um filme na minha cabeça. E olha que legal que é. Ela chegou a uma conclusão que é a seguinte. Que o empreendedor, ele é um bicho diferente. Tá? Você estudou administração de empresas e o instrumental que você ganhou na administração de empresas é para ser gestor, não para ser empreendedor.
Exato.
As escolas de empreendedorismo começaram a surgir muito tempo depois, agora, muitas delas. E aí, ela concluiu o seguinte. Ela falou, bom... O empreendedor é um cara que ele faz algumas análises. A análise principal que ele faz é quem eu sou, quem eu conheço, o que eu sei e com o que eu tenho, até onde dá para chegar. E aí ele dá esse passo de fé do qual a gente falava também antes do podcast. Uhum. Né? Cara, até lá eu aguento, depois a gente vê.
Exatamente. Não
é? É um passo de fé. E olha que legal que é. Ela concluiu que, além de tudo, a gente faz uma conta na cabeça que é o que a gente chama de affordable loss, perda suportável. E eu vou lembrar que eu fundei a Opus em 1987, eu tinha 23 anos de idade.
Caramba.
E aí, eu estava solteiro, me lembro com clareza de fazer essa conta. Qual que é o pior que pode me acontecer? Tinha uma grana guardada, até lá eu vou, certo? E aí, o pior que pode me acontecer, eu voltar, morava sozinha, voltar a morar lá com os meus pais em Santo André, que é onde eu cresci, né? Aqui do lado de São Paulo. E volto a morar lá, meu quarto, meus pais não alugaram ainda, está lá disponível. Pior caso vai ser esse. E sim, eu começo de novo, arrumo um emprego, tudo certo. Então, ela faz um paralelo muito legal, que é bem didático, que é o seguinte... Ela chama esse mundo de effectuation. É o mundo dos efeitos.
Ah, já ouvi.
Que é diferente do causation. O causation, que é esse de você fazer o plano de negócio e buscar a grana, ela compara a um churrasco que você vai fazer na sua casa. Então você faz o seguinte, ó, bom moçada, vou fazer meu aniversário e tal, você liga para os seus amigos, vê quem vai, quem não vai, você faz uma estimativa, aí você fala, bom, dois vão dar o cano, mas aí três vão trazer um convidado que estava na casa dele, uma namorada de última hora, não sei o quê. Você vê o número de pessoas, calcula mais ou menos o consumo de comida, de bebida e tal, você faz uma lista de compras, você orça, né? A gente hoje nem orça, você já vai, mas você, só para ter uma ideia, ah, vou levar trezentão, eu compro isso aqui, quinhentão. Pronto, você fez o plano, você alocou os recursos, foi lá e executou, tá bom? Situação do effectuation. Você está aqui na Let's Media, cara, está trabalhando, se eu entendi, do jeito que a coisa está indo, de manhã, de tarde, de noite.
Exatamente.
11 horas da noite, você sai daqui acabado, você chega em casa e fala, caramba, essa dor de cabeça eu acho que é fome, eu não jantei, né? Aí você abre a geladeira. Tem um arroz de ontem, dois ovos, sobrou uma salada, um bife que dá para fritar. Com o que eu tenho, até onde dá para chegar? E você faz uma maravilhosa refeição e não reclama. Né? Então, é a diferença entre o causation e o effectuation. E o empreendedorismo ele está muito baseado nessas duas premissas, ou nesses dois caminhos possíveis. O caminho do causation ele é um caminho super viável, especialmente para empresas de crescimento rápido, ele é até necessário nos dias de hoje, porque senão você não tem competitividade. E ele tem seus prós e seus contras. O contra principal é você tem chefe.
Sim. Né? E é uma jornada. Assim, você pega um chefe, só que com a complexidade muito maior do que num cenário normal, né?
Claro.
Às vezes você vai ter mais de alguns chefes. Você tem
conflito no conselho.
Questões legais aí que se você não prestar atenção, já ouvi casos aí realmente da pessoa ser um funcionário. Teve um, eu não lembro da história toda, mas assim, quase que era um contrato que foi tão amarrado, assim, de uma forma que não foi tão legal assim para o empreendedor, que se fosse vendido abaixo de determinado valor a empresa, o cara não levava quase nada, assim.
Caramba.
E aí a empresa foi vendida por quase 500 milhões de dólares e o cara saiu pra casa.
Caramba.
Assim, de mão a banana.
Sim, porque tá remunerando capital, né?
Tipo, da própria empresa.
Uma tristeza, né?
Cara, não, isso aí eu acho que eu...
Mas você sabe, Gabriel, é uma coisa interessante pelo seguinte. Eu sinto, então, que esse é um caminho viável e ele é um caminho, assim, de muita visibilidade. Que exige um determinado conjunto de virtudes que é muito diferente do bootstrap.
Uhum.
Em particular, por quê? Porque você está trabalhando com dinheiro alheio. É. Então, você tem que ter muita transparência. As decisões são tomadas em colegiado, muitas vezes. Mas também é um passo de fé, porque todo mundo está fazendo pensando, vai dar certo.
É igual no Instagram, o pessoal acompanha a minha saga, às vezes, com o pessoal do... Como é que fala? Do Oxo.
Sei.
Cara, ninguém monta 500 lojas do dia pra noite com a margem que uma loja tá dando, né? Não tem como fazer aquele modelo de negócio se não for desse jeito.
É isso mesmo. E tem casos que são assim, né? Então, o problema é quando você erra a mão. Por quê? Porque tem os outros que é o contrário. A gente estava brincando aqui, também falamos antes. Camelo versus unicórnio. Tem negócio que você precisa ser camelo, né? E tem a questão...
E o Open Finance tem... Inclusive, é uma boa para escrever qualquer dia sobre isso.
É legal.
O Open Finance, ele pede camelos. Assim.
Pede camelos. Na verdade, é assim, neste momento pede camelos. Eu acho que a gente vai comentar disso, mas lá na frente a gente pode ter outras coisas que podem mudar um pouco esse cenário. Mas no ponto que a gente está agora, que é o regulatório, é isso. E aí... O lado do empreendedor bootstrap, como você está fazendo, é esse lado dessa batalha aí de você só pode gastar o que entra, você tem que ter um cuidado tremendo com tudo que você faz, os compromissos que você assume, porque você tem que ter garantia de que você vai ser capaz de honrá-los. Por outro lado também, ele é um empreendimento mais raiz, né? aquele negócio de, pô, sair do zero, é o que você falou. Tava lá outro dia fazendo entrevista na minha, no quarto da minha casa,
sim,
com equipamento rolha e vambora, né? Exato. E aos poucos vai profissionalizando, vai melhorando, as coisas vão se tornando viáveis. Mas aí o que aconteceu foi que em 87, então eu fui mordido aí por esse bicho e resolvi empreender.
Já era a área financeira? Como é que foi quando você...
Não, eu pensei originalmente em desenvolver, dado que eu conhecia, melhor seria dizer, eu queria desenvolver um produto de software, mas eu não tinha grana. Por quê? Porque desenvolver custa.
Sim.
Quando um industrial típico de coisas materiais olha para a indústria de software, ele acha maravilhoso. Ele fala, pô, cara, vocês têm custo marginal zero. Né? Por quê? Porque é só licenciar depois que está pronto.
Depois que está pronto...
É o detalhe que ele não
essas
olha.
Essas três palavras são bem caras. Aí.
Por quê? Porque o custo enterrado é todo na cabeça. Né? Para você ter alguma coisa para comercializar.
Muita gente, servidor...
E tudo, né? Até o bicho ficar pronto, o que custa é principalmente gente, P&D. E naquela época ainda a gente vivia um mundo que era desconectado. Então, tinha uma parte material que era mídia física, você tinha que entregar manual. Era uma coisa até engraçada, e aqui eu vou abrir um parênteses, porque se você pensar, o que a gente vende é licenciamento de propriedade intelectual. Tem uma história engraçada de um banco, muitos anos atrás, década de 90 talvez, ele estava negociando com a Microsoft para, na verdade, para oficializar as cópias pirata que ele já tinha, de Word, de Excel, uh-huh, e etc.
Estou, né, usando aqui, eu estou todo errado, mas vamos acertar isso aí.
E isso chamou a Microsoft, tudo direitinho, queríamos estar dentro da lei. E foi aquela negociação difícil, mas tem 1.000 cópias para lá, 300 para cá, não sei o quê. Até que eles finalmente chegaram num acordo. No dia combinado, vai lá o representante da Microsoft, senta do lado do, né, em frente ao CIO. Cara, beleza, está aqui o contrato assinado e estão aqui as suas licenças. E botou uma pilha de papel em cima da mesa. O cara falou, é isso? Pelo amor de Deus, você vai me arrumar caixa, você vai me arrumar manual, você vai me arrumar tudo que você tiver lá no estoque que você ia jogar fora, porque eu preciso tangibilizar, porque você não sabe o que eu briguei aqui dentro para viabilizar, uhum, comprar esta porcaria.
Caramba, faz...
Ele encheu uma sala de caixa de coisa vazia. Uhum. E na verdade era isso mesmo, a gente usava naquela época isso para tangibilizar, porque o conceito era um conceito que as pessoas estavam se habituando ainda. Então, caramba, você está comprando o produto...
É para chegar num SaaS hoje em dia, você nem vê, né?
Imagina. É louco, né?
Foi uma jornada grande.
E você vê que é uma jornada de tomada de consciência, é bacana. Porque, na verdade, você estava comprando a licença. Então, você comprava uma caixa, vinha lá dentro o manual, vinha a mídia, no começo disquete, depois CD, depois DVD. Mas o que você pagava mesmo uma folhinha dizendo licença de uso. Todo o resto era brinde, mas era necessário para tangibilizar. Então você fazia os manuais, você fazia a caixa, tinha design.
Eu lembro que esses aí tinha uns que vinham até em revista também.
É, na super.
Um CD junto.
Ou você comprava um modem, os primeiros usuários aí de BBS, depois de internet, você comprava um modem, vinha o softwarezinho no disquete, com um manualzinho. E é um pouco o que aconteceu no mundo da música, se você pensar. Se você olhar para nós, da geração da década de 60, 70, 80, a experiência de consumir música era muito diferente. Você comprava primeiro um LP, que era aquele vinilzão, aquele bolachão. Então, toda a experiência contava. A capa, o encarte que vinha dentro. Não, você não tem ideia do que a gente curtia. Você comprava um LP, pô, vem com as letras das músicas.
Pô, eu fui numa loja recentemente, eu peguei depois da Monitoring 20 e tirei um dia de férias. Aí saí de
Fez
Vegas e fui dar uma volta. E em Los Angeles tem uma loja que, se não me engano, como é que era o nome? Amoeba, eu acho. Que é super famosa de LPs.
Uau.
Cara, fiquei pirado lá dentro, porque, cara, vinil pra tudo que é lado. E o que eu mais gostei eram as capas, assim.
Isso mesmo.
Porque você pegava a capa, era como se você fosse pra uma outra era do tempo. Tipo assim, isso aqui é uma banda de punk rock inglesa de 70.
Show de bola.
Então, cada capa te levava para um lugar.
Era assim. Um conjunto. A experiência era esse conjunto inteiro. E também tinha um outro fator. Depois de um tempo, primeiro, uma obra do artista típica, né, dos músicos, das bandas, era o quê? Era o tal do LP. Só que existia o LP, existia o disco compacto, que vinha com uma ou duas músicas. Na verdade, duas ou quatro. Compacto simples ou compacto duplo. Simples, de cada lado vinha uma música, né? Uma canção. Aí, depois, o pessoal costumava lançar os compactos e, eventualmente, reunia isso num LP que tinha todas. Então, ao invés de você comprar isolado, você comprava o LP. Aos poucos, os artistas foram percebendo o seguinte: caramba, dá para contar uma história aqui. E por isso que é tão marcante o famoso disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dos Beatles. Porque ele é o disco, né, que a gente passou a chamar de conceitual. Que ele tinha uma história que amarrava todas as canções. Não eram mais canções isoladas.
Uhum.
Às vezes, o David Bowie é um cara que fez isso. Ele criava personagens. Que ele ia contando desse personagem em músicas diferentes. E, cara, show. E aí, então, a experiência de ouvir era diferente, porque você queria ouvir a obra inteira. Hoje você está lá no Spotify, né? Você nem sabe o que está por trás.
E tem muito single, e tem o algoritmo que é manipulado. Manipulado no sentido, né, de enfim, tem empresas que pagam para você ficar dando stream na música de alguns artistas, para influenciar ali as paradas. Então, é uma maluquice. Deixa eu entender, então, assim... Entre você abrir empresa e... Você me falou que são 37 anos, né?
Isso mesmo.
É...
Agora em abril.
Boa. Em que momento que você entra na área financeira?
Uhum.
É... Se você também ficou 100% na área financeira ou se não, queria entender um pouco. Sim. Também. Porque eu já perguntei para algumas pessoas aqui. Você fazer software e fazer software para a financeira... Não é a mesma coisa,
São bichos,
né?
Diferentes, é verdade. Bom, primeiro aconteceu o seguinte. Como eu falei, eu não tinha grana para desenvolver software, então eu comecei dando curso. Existe o Linux hoje, que você conhece. O pai, ou talvez avô, do Linux é o famoso Unix, que foi um sistema operacional revolucionário, tá? Ele foi criado, enfim, de uma determinada forma. As duas principais características dele que foram tão revolucionárias foi que ele foi escrito numa linguagem de alto nível. Antes, a gente escrevia os sistemas operacionais em linguagem de montagem, praticamente linguagem de máquina. Então, o sistema operacional era amarrado na arquitetura daquele computador.
E o era Unix, aqueles terminais...
Terminal serial, né, de vídeo, modo caractere. E aí, o que aconteceu? O Unix foi escrito originalmente... Não foi escrito, mas foi transformado... Para funcionar, a programação fundamental dele foi escrita em linguagem C, que era uma linguagem de alto nível. Isso tornou o sistema operacional portátil. Então, eles desenvolveram em cima de um computador, na época um PDP-11, seja lá o que isso for. Depois eles foram adaptando para outros computadores. E aí o Unix se tornou mais universal. E sobre o Unix é que foi construída... A primeira implementação dos protocolos TCP/IP. Então, a gente estava falando de protocolos de comunicação. Por quê? Porque a DARPA, né, que era o Departamento de Projetos Avançados da Defesa Americana, tinha uma rede ARPANET. E eles falaram, pô, nós queremos popularizar isso aqui. Originalmente, a ARPANET foi criada como uma forma de distribuir informações, porque eles tinham medo, estavam na Guerra Fria, da guerra nuclear. Então, se jogarem uma bomba aqui, eu ainda tenho informações em outros lugares do país. E aí depois eles viram que o ideal é que eles abrissem essa rede e isso virou a internet, tá bom?
Legal.
E como é que eles fizeram para popularizar a internet? Eles trouxeram as universidades. E para fazer as universidades entrarem na internet, eles pegaram o sistema operacional que era mais popular nas grandes universidades americanas, que era o Unix, e financiaram uma empresa para desenvolver a primeira versão dos protocolos TCP/IP no Unix. Todo mundo tinha Unix nas universidades. Pô, quero entrar na rede. Você tem TCP/IP aqui? Ah, nessa nova versão tem. Então põe aí e sai rolando. E aí a coisa andou. E o Unix, então, era um cara muito importante. Na década de 80, ele começou a chegar no Brasil. E eu acabei participando de um projeto, que era um projeto para adaptar o Unix. Lembra que ele era adaptável? Para um hardware nacional, tá bom? Um hardware projetado aqui. E acabei conhecendo, então, as entranhas desse cara.
Cara.
Aí eu queria montar uma empresa, queria desenvolver software, não tinha grana. Vou começar fazendo o quê? Dando curso. E eu dava curso para fabricantes de computadores que queriam adaptar o Unix para suas máquinas. Louco,
caramba.
Né?
Caramba.
Completamente, super tecnológico. E aí depois, esses caras vendiam essas máquinas para clientes finais. E aí a gente ia lá dar treinamento para esses caras. E o treinamento tinha uma vantagem, Gabriel. Era presencial, tudo presencial naquela época. Mas é assim, durava uma semana, durava 15 dias. No final você recebia a grana e beleza. Para quem não tinha capital de giro, como era o nosso caso,
uhum.
era a forma de a gente fazer receita, entendeu? E aí, com isso, a gente pôde finalmente criar uma área onde a gente começou a desenvolver o nosso primeiro produto. E o nosso primeiro produto era justamente para ligar microcomputadores com mainframes IBM, falando os tais dos protocolos proprietários da época, BSC1, BSC3, SNA. Legal. E aí, quando eu fui vender esse produto, eu descobri o seguinte, que o melhor lugar para aplicar isso eram as agências bancárias. E aí que eu pus o pé no mercado financeiro.
Provavelmente era antes da... Que eu lembro do primeiro computador que eu tive acesso lá em casa, era um Compaq Presário com...
Excelente, era um maquinão
Windows 95.
Já. 386, não era 80386?
Era.
Era um maquinaço esse aí.
Era um que tinha as caixinhas de som do lado. Assim,
isso,
do monitor,
vinha com kit multimídia instalado.
Era,
isso mesmo, em cima do monitor. É.
E elas anunciavam ligação de telefone depois. Né?
Isso mesmo. Não, show. Não, você já está muito moderninha.
Está muito para frente.
É. Naquela época, o que, que acontece? A gente tinha uma inflação galopante no Brasil, né, década de 80 inteira, e os bancos começaram a investir muito em automatizar as agências que eram seus pontos de atendimento. E se você olhar, eles tinham um data center com um mainframe IBM, tá? Tudo rodando aqui. Conta corrente, poupança, investimento, blá, blá, blá. E na ponta, eles tinham as várias agências, e eles queriam colocar o quê? Terminais de autoatendimento, os ATMs, e terminais caixa. Porque era assim, você ia na agência, você queria fazer um depósito na sua conta? Perfeitamente, vai na agência, pega a grana viva,
uhum.
entrega na mão do caixa, o caixa digitava lá um monte de coisa, te dava um comprovante, e aquilo onde ele digitava já era um computador. No começo ainda, computadores de 8 bits. Depois foi para o PC, que eram os computadores de 16 bits. E se você olhar a agência, então, era uma redezinha local com vários caixas, vários terminais de autoatendimento. E você precisava conversar com o sistema que está lá em cima. Pensa, você vai fazer o depósito, ela tinha que fazer a transação e cair lá no mainframe, que ó, o Gabriel depositou milão aqui. Então, a gente tinha o que a gente chamava de um concentrador, que era tipo um servidor dessa rede, que servia como um gateway para esse cara conversar com o mainframe. E eu tinha o protocolo que ia nesse gateway e que conseguia conversar lá em cima, entendeu?
Uhum.
Mandar informações, receber. E eu tinha ainda emuladores de terminal daquele computador grande nos caixas, se fosse necessário de acessar um sistema lá. E foi isso que eu comecei a vender.
Cara, mas isso é vamos dizer assim... Inclusive, para a época, era uma, vamos dizer assim, uma tecnologia nova e uma responsabilidade super grande também,
sim,
né?
Sim, sim. É, era uma questão importante porque, no fundo, você tinha que ter garantias de que as transações acontecessem. Não era incomum você chegar numa agência e falar, caiu a agência. Como assim, mano?
Uhum.
Eu tô aqui. Caiu a comunicação. Então, você não podia fazer transação online. Aí o que, que os caras faziam? Não, até R$300, naquela época era outro dinheiro, mas até R$300 você pode fazer retirada, fora disso não. Pum, eu ia tirar 1.000 porque eu ia comprar não sei o quê.
Mas aí caiu.
Caiu, só quando tiver online. Caiu. E o que, que aconteceu? Com isso a gente começou a entrar na área de desenvolvimento, tá? Mas a gente estava desenvolvendo ainda software muito de baixo nível. E aí muitos clientes começaram a nos pedir aplicações em cima dessas coisas. E aí a gente começou a ir para o lado da aplicação. E a Oppo Software, então, se formou em torno disso. Quando terminou a década de 90, a gente começou a trabalhar muito com, naquela época, 95, 96, era a tal da arquitetura cliente-servidor, depois a arquitetura multicamadas. E eu comecei a atender muito instituições financeiras que tinham sistemas transacionais que a gente chamava de missão crítica, por causa disso. Não podia falhar,
uhum.
tinha que suportar altos volumes. E a gente fazia umas coisas malucas, do tipo, Quando o TCP/IP começou a ficar bastante popular, teve um grande banco aqui, grande mesmo, mais de 3 mil agências, que ele queria colocar o quê? Já toda a rede dele com TCP/IP nas agências, mas ele tinha um raio do mainframe IBM. A IBM cobrava muito caro por um protocolo TCP/IP no mainframe. Não, uso meu protocolo proprietário, que era o tal do SNA. Então, o que a gente fez? A gente colocou um conjunto de roteadores aqui na frente. A gente falando hoje, é o roteador que você compra na esquina. Naquela época não tinha.
Uhum.
Então, a gente usou máquinas que faziam a conversão de TCP/IP para SNA e vice-versa. Isso passavam 200 milhões de transações mês. E era assim, se um cara desse parasse de funcionar, a gente tinha regionalizado, caía 300 agências, era um inferno.
Então... E é legal ver também como é que vocês foram acessando esse mercado aí, né?
Sim, sim.
Porque, vamos dizer assim, hoje em dia, se você quiser desenvolver um software e chegar numa instituição dessa e fazer uma venda, não é... Você ainda recebendo boas introduções já não é tarefa fácil, né?
Sim, sim. Não, é louco. Mas o que acontece é que isso tudo foi nos dando conhecimento de sistemas bancários, né? Para acelerar muito essa conversa, tipicamente a gente trabalhou muito com aplicações, começou a desenvolver aplicações das mais diversas, fez sistemas de automação de agência. E o que, que acontece? Em paralelo ao Alpo Software, a gente sempre quis ter produto. Porque o drama de uma empresa de serviço é que ela escala linearmente e ela exige gente. E eu nunca quis que a gente fosse a fábrica de moer gente, sabe como é isso?
Uhum.
Em que os processos ficam acima das pessoas. Então a gente sempre se qualificou como uma empresa de desenvolvimento, não como uma fábrica de software, que é um termo que eu odeio.
Aqui, mas só para a gente também dar dimensão aqui para a audiência. Hoje, até onde eu vi, acho que vocês estão até em outros países também. Então,
então, a gente tem um escritório no Canadá porque a gente tem alguns clientes internacionais.
E são quantas pessoas hoje? Não?
Hoje são 150.
Não,
na parte de serviço, tá? E aí eu tenho o time de Open Finance, é essa história que eu ia contar. Na prática, o que a gente sempre fez foi o seguinte, a gente manteve esse time aqui meio controlado, a gente tem um tamanho que ele está sempre em torno disso, 180, 150, porque de vez em quando a gente spin-offa alguma coisa.
Ah, legal.
Tá?
Quase faz uma incubadora ali, um momento fala assim, olha, ao invés de eu fazer um serviço para um cliente, o cliente vai ser nós mesmos.
Isso mesmo.
E aí nós vamos resolver investir nisso aqui.
Isso mesmo. Então, por exemplo, três casos recentes, um nem tão recente. Lá em 2003 a gente criou um software SaaS para gestão de franquias de serviços. Escolas de inglês, lavanderias, etc, etc. Depilação a laser, embelezamento. E a gente acabou se tornando líder daquele segmento de mercado, franquias de serviço. 10 anos depois, um pouquinho menos, a Lynx abriu capital. A Lynx era uma empresa típica de automação comercial, né, que vendia PDV. E ela veio comprando um monte de gente, porque a tese dela de abrir capital era de consolidar o mercado. E ela comprou o líder de software para alimentação, tipicamente PDV para restaurante, de franquias de varejo, então também PDV. E ela falou, bom, para eu poder ser líder do mercado, eu preciso comprar agora o líder de serviço, que era a vertical que faltava. E aí eles vieram e compraram a gente. Tá? Então a gente destacou essa unidade de negócio e vendeu. A gente investiu, eu estava comentando com você, num outro negócio, que era para automação de envio de arquivos SPED. Isso foi depois que a gente vendeu essa de franquia. Porque também a gente não tem saúde nem disposição para ter mais de uma dessas ao mesmo tempo, viu,
uhum.
Gabriel? Você está vendo o trabalho que dá.
Exato, né? Exato.
E aí, o que, que a gente fez? A gente fez alguma coisa voltada para o sistema público de escrituração digital, mas era um mercado que a gente não tinha tanta proximidade. A gente se associou com um parceiro que conhecia bastante desse mercado. O ano passado a gente vendeu esse negócio. A gente spin-offou primeiro, virou um CNPJ independente, né? Cresceu. Chegou a ter 600 escritórios de contabilidade que usam o nosso software.
Legal.
E aí a gente vendeu. E o Open Finance já foi uma coisa que estava mais perto da gente, porque era uma coisa que a gente trabalhava. Eu tenho um cliente, por exemplo, Tenho clientes que eles tinham agência e se digitalizaram. Tenho pelo menos dois casos desses. E um deles tinha o meu sistema de automação de agência lá. E aí um dia esse cara me chama e fala, então, bicho, nós vamos fechar as agências. Pô, como assim? Meu sistema maravilhoso que está lá. Não, nós vamos virar um banco digital. E aí, como vocês entendem de canais de atendimento bancário, vocês não querem nos ajudar? O que, que a gente fez? A API para plugar parceiros e para os próprios aplicativos deles. Aí o aplicativo mobile, o aplicativo web, aí foi, tá?
Maneiro.
Então são exemplos assim.
Mas como é que foi esse... na parte de Open Finance, foi aí que surgiu o primeiro, assim... Em que momento que chega o Open Finance para
a Ops? Eu primeiro preciso te contar de uma coisa anterior. Eu sou dessa geração, então, que é a geração que cresceu desenvolvendo open source.
Uhum.
Tá? O Open era uma coisa, na área de software, já presente para a gente lá na década de 70, tá?
É que quando eu penso... Aí alguém que não é da área, né?
Sim.
Mas quando eu escuto Unix, os outros sistemas, etc., eu já me venho o open source na cabeça.
Isso mesmo. Porque o Unix, olha que história legal. Eles desenvolveram e um dos dois caras que desenvolveu, que era o Ken Thompson, ele foi passar um ano como professor convidado na famosa Universidade da Califórnia, Berkeley. E lá, o que, que ele fez? Ele levou o código-fonte e deu uma disciplina de sistemas operacionais para os alunos da graduação, mostrando o código-fonte. Então, o sistema operacional funciona assim, vocês querem ver? E abriu o código-fonte, olha que louco. E aí, a universidade licenciou o código-fonte da empresa que o Ken Thompson trabalhava, que nada mais era do que a Bell, laboratórios Bell, que eram da AT&T. Tá? E aí, foi aí que a coisa se popularizou, porque os caras pegaram o fonte, deram uma garibada, começaram a vender o tal do Unix de Berkeley, que você encontra até hoje aí, chamado BSD Unix, tá? Berkeley Systems Distribution. E, na verdade, então, o Unix foi um dos primeiros sistemas a ter o código-fonte disponível. Você mexendo daqui e dali, você encontrava. A Universidade de Berkeley abriu o código-fonte sobre a famosa licença BSD. E a licença BSD é uma licença super permissiva. Você pode fazer o que você quiser com esse código-fonte, contanto que você... Vai ter algumas restrições. Uma, diga que veio daqui. Não use a nossa marca em vão e blá, blá, blá. Bom, então, o mundo open source já era uma coisa natural para a gente. Em 2001, nós criamos uma iniciativa, na época, que era uma iniciativa para exportar software no Brasil no modelo open source. Tanto que a gente chamou de Bossa. Por causa da Bossa Nova, que era um artigo cultural de exportação. Né? Foi um troço que acabou não dando tanto resultado, de um ponto de vista, mas foi de um aprendizado espetacular. Né? E aí, essa questão do open source, etc., sempre teve na nossa cabeça. Quando surgiu a ideia do Open Finance, e aí você me perguntava, quando que surgiu isso pela primeira vez? A primeira vez era Open Banking ainda, né? E, na verdade, foi um coleguinha seu, lá da FEA, que estava fazendo estágio com a gente. E ele ouviu falar do tal do PSD2, né? Que é a padronização, a primeira padronização lá no mercado europeu. E aí ele falou, caramba, é isso aqui que a Ops tem que fazer, Open Banking. Que
maneiro.
Legal, né? E aí a coisa veio naturalmente, né? A gente começou a acompanhar e ver como é que era. Eu até estava contando para você aqui fora que a gente pensou em entrar na implementação do PIX. Mas a gente sentiu que a gente ia brigar muito de frente com incumbentes. Aliás, grandes amigos meus, como o T. Carlos lá da Matéria. Aliás, ele é um dos que eu perguntei. Escuta, bicho, como é que tá o PIX aí? Não, cara, nós vamos entrar matando. Eu falei, tamo fora. Né? E o Open Finance, por sua vez, ele representava duas oportunidades para nós. A de criar um produto, mas também a de vender serviços de desenvolvimento para integração com as retaguardas. E como eu tinha já o braço de serviço, tá? Então foi isso, a gente spinofou, criou um time específico para isso, caras que eram muito experientes em desenvolvimento do sistema bancário, e estamos aqui até hoje, né?
Legal. Hoje, o que, que vocês têm... Porque tem vários players, né? Cada um com um ponto de vista, e até hoje até eu fico pensando assim que é difícil a gente... Acho que assim, óbvio, né? Existem competidores, isso é claro, mas...
Sim.
Não necessariamente é um substituto, porque cada um acaba, olha, eu atendo mais esse lado aqui, mais desse, eu faço isso e tudo mais. Como é que é um pouco das ofertas de vocês? Né? O que, que vocês têm levado ao mercado e para quem?
Tem um detalhe, Gabriel, que é o seguinte. Quando você está olhando o mercado e tentando fazer uma projeção, a gente estava começando num mercado que a gente sabia que existia por porte de instituição. Então, estão lá os famosos S1, S2, S3, S4, S5. E todo mundo tinha que fazer uma opção. Por experiência anterior, por já atender S1 e S2 como clientes de serviço de desenvolvimento, eu falei, meu, o buraco aí vai ser mais embaixo. A briga vai ser grande dentro. Porque, num primeiro momento, a reação desses caras é sair desenvolvendo dentro de casa. E a gente fez muito paralelo com o SPB. O SPB é idêntico. Você tinha lá um regulatório, lá em 99, 2000. Um banco desses não pode se dar o luxo de correr um risco maior. Então, vamos desenvolver internamente. A gente já sabia que isso ia acontecer. Porém, quem que tem o melhor SPB? O Itaú ou o Bradesco? Ou o Santander? Tanto faz, é regulatório.
É, ninguém fala... inclusive, as diferenças, às vezes, estão muito mais nas regras de negócio.
Isso, mas
do que na comunicação com o sistema.
É lógico,
né?
Porque o regulatório você tem que cumprir pronto. A gente estava falando antes, né? Hoje a gente qualifica, uma das qualificações bem interessantes de sistemas dentro de uma companhia são aquela qualificação que o categorização, que o Gartner chama de pace layering. Que ele divide os processos e, portanto, os sistemas dentro da empresa em três camadas. A primeira camada é a camada de registro, onde você tipicamente está falando em compliance. Então, é aqui que estão os ERPs, por exemplo. A sua contabilidade, o seu contas a pagar e receber, é a cozinha. Aqui você não quer inventar moda. Você quer ser o mais igual a todo mundo. Você está buscando eficiência, você está buscando confiabilidade e você está buscando aderência às normas de mercado. Então, quando você fala em dois grandes competidores, sei lá, Procter & Gamble, Unilever. Quem que tem a melhor contabilidade? Eu sei lá, bicho. Os dois querem ser iguais aí. Provavelmente os dois usam até a mesma ferramenta de software.
Desde que esteja auditado certinho.
Isso, tanto faz. Aí você tem a camada de diferenciação. É aqui que está o molho secreto, é aqui que está a estratégia da empresa. É aqui que estão as melhores ideias e é aqui que cada um faz diferente. Por causa dessa escolha que a gente estava falando. Que segmento de mercado que você atua? Você está pegando lá as estratégias famosas do Porter, né, as estratégias genéricas, você está atendendo por custo, você está atendendo por qualidade, você está atendendo nicho. E aqui, então, os seus processos são diferentes dos seus concorrentes. Né, a sua marca é diferente. Os atributos de marca tentam traduzir essa diferença para o público. E, finalmente, você tem os sistemas de inovação. Inovação é aquilo que você está reagindo ao avanço do mercado. Ou uma nova ideia maluca que você teve. Se isso aqui der errado, write off, joga fora e não conta para ninguém. Se der certo, vira diferenciação. Né? Então, as ameaças competitivas estão em inovação. Se você olhar o Open Finance, no nível que a gente está falando aqui, numa primeira leitura, ele é regulatório. As regras todas do Banco Central, tudo que os bancos precisavam comprar no começo, naquele início, era só regulatório. Para depois, o que você vai fazer com isso se tornar diferencial. Então, como é que você vai tratar os dados? Esses dados você vai combinar? Você vai olhar para PF e PJ isolado, que é um exemplo que você mesmo me deu? Ou você vai tentar combinar as duas coisas? Você vai ter um PFM, a gente estava falando, né? Que no Let's Open tem sempre uma aposta.
É, às vezes está morrendo, às vezes volta.
Volta, agora ressuscita. O louco investiu nessa tranqueira e tal.
E é engraçado, porque o PFM, ele mexe com as pessoas, eu sinto.
Claro, claro.
Mas é curioso, assim. Acho que tem um pedaço do PFM que faz isso, que é porque no começo... Acho que é culpa dele ser o exemplo, igual a história da Caixa, Caixa tangibilizava a licença do software, o PFM tangibilizou, ele carregou essa missão de tangibilizar o Open Finance. Então ele leva essa cruz, às vezes é para o lado bom, às vezes é para o lado ruim, mas ele virou o grande exemplo. Junto com ele falava-se de abrir conta com dois cliques.
Isso mesmo.
Esse aí todo mundo parou de falar porque
não rolou.
Tá longe, vai chegar, mas tá longe. Mas o PFM tem um pouco disso, ele carrega essa coisa.
Não, você vai explicar pra sua mãe o que é o Open Finance?
Você vai pular.
Você conhece o Guia Bolso? lembra? Conhecia, você chegou a usar?
Exato.
Você vê a conta das contas da PicPay. O Nubank comprou o Olivia, que era outro PFM.
Aliás, estou esperando esse lançamento do Nubank aí, parece que está chegando.
Então, por enquanto ele já te dá alguma coisa que é te mostrar o valor que está nas suas contas, né, e tal.
Mas eles já fizeram, eu tenho que salvar as coisas, cara. Mas eles já tinham um vídeo, há mais de ano já, falando que estava chegando, tipo, esse agregador, whatever. Agora eles fizeram, deram uma entrevista recente já, dando indícios, então assim... Tá chegando. Eles não falam abertamente. Duas coisas. A primeira é do PFM, que eu acho que tá vindo. Eu perguntei também, já não falaram assim publicamente. E a outra, a gente foi lá numa reunião, chamaram vários jornalistas, e eu, mas eles estavam falando sobre as novidades do Open Finance. E vários números super legais ali.
Legal.
E eu perguntei de crédito, e eles... tipo assim, disseram que não tinha nada para compartilhar, mas eu tenho certeza... Está impactando já diretamente limites, propostas e tudo.
Não, e já que estamos aqui no, né, na Let's Media, vamos valorizar os nossos parceiros. Se você precisa de um PFM, converse com o pessoal da InvestPlay, que eles têm a solução. Sua instituição financeira precisa de um PFM, fala com os caras que eles são bons.
Enfim, já falei várias vezes da história deles, que eu acho legal que eles começaram também...
Educação financeira.
No negócio, na raiz da parada. Né? Então, hoje eles também estão entregando soluções de dados também, de como as empresas usam, mas acho que para mim esse.
Precisa
esse
por legenda coração... aqui? PFM igual a Personal Finance Management?
Não, eu não, o pessoal está.
Tá ligado, tá ligado.
Se chegaram até aqui no episódio, porque estão.
Estão interessados em Open Finance.
Eu falo com o pessoal que. Eu sei que cada view que tem nos episódios, assim. 90% é de quem já trabalha na área e de quem não trabalha na área é parente de alguém que trabalha na área.
Perfeito.
Então tem
faz
essa...
sentido, né? Amigo e tal.
Exato.
E o que a gente fez? Quando a gente resolveu entrar no Open, Gabriel, a gente fez a seguinte análise. Primeiro, eu já atendia, né, como empresa de desenvolvimento de software customizado, bancos médios.
Uhum.
Então eu primeiro foquei nos médios e eu sabia fazer uma leitura boa, pude entrevistar a gente nesses bancos para entender do que eles precisavam.
E eles tinham uma certa folguinha para entrar também, né?
Isso. E mais, né? Por outro lado, eles não são os grandes. Então eles iam comprar uma solução de mercado, eles não têm tanta sobra de caixa assim. E eles também estavam sendo obrigados. Então, de alguma forma eles tinham que entrar. E aí, a gente pensou muito em duas questões. A primeira, como que esse cara gosta de comprar? Na média, você sabe que os bancos foram os últimos caras a entrar em nuvem, né? Por quê? Porque como assim? Meus dados vão rodar lá na AWS?
Tem dois lados, né? Meus dados e o outro é... Eu já tenho, assim, no mínimo eu tenho que gastar tudo que eu já investi.
Isso mesmo.
Gastar esse monte de servidor aqui, quando ele ficar no limite...
Pois é.
E tem
um fator também que é o seguinte, né? Teve todo aquele dilema de onde ficam os dados. Aí o Banco Central abriu aquela possibilidade de que se o provedor de nuvem assinar comigo um acordo de que eu posso ter acesso aos dados financeiros, ele pode armazenar até fora do Brasil.
Eu vi uma série esses dias que era um advogado que não queria digitalizar contratos, porque ele falava, cara, isso aí vai ficar na nuvem, as informações,
caramba,
tem que ficar aqui. E aí ele ficava... com um monte de papelada no escritório, o negócio é uma zona.
É,
e o negócio novo, não é de antigamente.
Entendi. Não, e você vê, tinha essa questão, então a gente já sabia que existiriam algumas restrições, tá? Mas a gente fez um software exclusivamente para rodar em nuvem. Não, tem até um cliente que é on-premise, acredite, depois eu te conto. Mas a ideia é que a gente pensou então nisso, e num primeiro momento a gente pensou num segundo fator, que é o seguinte, me conta agora, em que instituição financeira ou fintech tem uma equipe de desenvolvimento com o backlog vazio? Que não tem o que fazer.
Então, tem uma. Que não existe.
A que não existe.
Porque...
Então, a gente pensou muito no sentido de como que a gente resolve a maior parte do problema para esse cara. Então, a filosofia do nosso produto é a seguinte. Eu tento resolver o máximo que dá dentro da minha plataforma. E eu desenvolvo pequenos conectores atômicos para conversar com a retaguarda dos bancos, onde eu preciso, né, de informações. Ou para fazer as transações de pagamento. Mas a ideia é que mesmo isso, se ele quiser, eu construo para ele, dou manutenção, etc. Então ele não precisa ter uma equipe de desenvolvimento. E aí, com isso, eu reduzo muito o custo total de propriedade. Porque ele deixa... Porque, claro, se ele tiver uma equipe interna, você vai botar o salário desses engenheiros aqui, vai dar manutenção, e o regulatório, você sabe que é nervoso, né? E está evoluindo rápido. Então, com isso, a gente conseguiu ter uma solução que encaixasse bem naquele mercado. E a segunda coisa foi... A priori, nós rodamos na sua nuvem, não precisa ser na nossa. Ou seja, o cliente abre uma subconta, eu vou lá, implanto, ponho no ar, depois ele pode administrar ou ele pode entregar a administração para mim. Mas isso roda sob controle dele. Por quê? Porque a gente ia abaixar a barreira de entrada com o pessoal de compliance, de segurança, etc, etc. E isso realmente funcionou. Num segundo momento é que a gente começou a olhar para a solução SaaS. Então, a nossa oferta de SaaS ela é relativamente recente, onde eu passei a atender fintechs menores, né? Instituições menores, aí já oferecendo o serviço completo. Por quê? Porque esse cara está disposto, ele não tem nenhum tipo de restrição nem cultural e ele precisa de um preço mais baixo. Tá? Então, esse é um segundo nível. E agora a gente está vendo que, naturalmente, o mercado vai rumar para que se padronize, né? Porque nenhuma instituição vai se beneficiar ou vai se diferenciar por uma camada de regulatório diferente. É, todo mundo busca compliance.
Acho que a diferenciação é o quão menos trabalho isso aqui me dá para eu investir mais força no estratégico, né?
É isso mesmo. Então, o que começa a acontecer? Bancos que começam a olhar o seguinte, não tem como eu liberar esse time que está aqui gastando tempo com o regulatório para eles poderem construir soluções estratégicas na camada de diferenciação? Então, basicamente é isso. O que a gente tem hoje, a gente acredita ter a solução com menor custo total de propriedade.
Então, deixa eu... Vou fazer o papel do leigo, porque essa parte da tecnologia, eu já perguntei várias vezes, às vezes eu fico na dúvida até onde vai, assim. Porque a única certeza que eu tenho é que não é simples você fazer as integrações para o Open Finance.
Sim.
Mas a dúvida que eu tenho é assim, até onde vai, por exemplo, o serviço que você está oferecendo, a solução que você está oferecendo, uhum, versus outras que poderiam ir antes. A minha dúvida é assim, por que que esse cara não vai usar engenheiros ou vai usar engenheiros numa solução de Open Finance? O que que ele deixa de fazer ou o que ele tem que fazer num desses cenários, sabe?
Então, Gabriel, você tem algumas soluções de mercado que elas são focadas em gestão de consentimento, tá? E todo o resto ele joga o boleto para trás. Outras, na verdade, foram construídas em cima de gateways, de API gateways, gateways de API. Então, eles olham muito pouco para a questão da funcionalidade em si. Eles te dão um kit para você construir a sua solução de Open Finance usando os recursos poderosos dos API gateways, mas só.
Uhum.
E aí, tem questões, muitas vezes, que elas passam por o quanto você consegue pensar em atomizar aquilo que o cliente precisa. Vou te dar um exemplo. Sou um detentor de conta, recebi de um iniciador de pagamento um pedido para realizar um PIX para o Gabriel, tá bom? Tem uma série de verificações de validação que eu posso fazer antes de chamar a retaguarda, primeiro. Segundo, eu posso atomizar para o mínimo necessário que eu preciso para realizar um PIX, que é, primeiro, está aqui a chave do... Essa chave, que eu não sei de quem é, traduz para mim. Ah, é o Gabriel, conta no C6 Bank, assim, assim, assim. Legal. Eu estou comentando aqui porque ele me contou que tem conta no C6.
Eu falo em vários episódios aqui. E aí, ainda tenho, eu tô... Enfim.
Você está ouvindo melhores ofertas, é isso?
Mas eu falo direto aqui porque...
Bancos de plantão...
Ele não está na segunda fase do Open Finance e esse é um dos motivos de eu estar...
Considerando alternativas.
Exatamente.
Bancos de plantão, façam a melhor oferta. Isso aqui é uma conquista qualitativa. Hã?
Cara, isso aí é fogo. Mas eu tô... Tá bem encaminhado minha solução.
Tá bom. E aí, o que que acontece? Tipicamente, então, eu tenho uma transação que é a de pedir a tradução da chave, né, já aquele que está no sistema PIX. Depois, uma para faça o pagamento. E aí, depois, uma para resgatar o status. Acabou. Entendeu? Então, eu estou tentando traduzir toda aquela complexidade, todo aquele conjunto de funcionalidades e de identificação, de validação de idempotência e blá, 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 em algo que fique muito simples de implementar num pequeno conector, que é o que isola a minha plataforma das características específicas do meu cliente, tá? Dos sistemas de retaguarda dos meus clientes. Então, é um approach muito de quem pensa em sistema bancário, né? Por causa da nossa experiência anterior. E, na verdade, é assim, Gabriel. Primeiro, eu acredito que esse é um mercado muito legal, porque ele é um mercado que deu espaço desde startups entrarem, né? Para desde startups entrarem, nós podemos ser considerados no produto uma startup, até empresas muito tradicionais que entraram, como eu falei, inclusive multinacionais, com API Gateways, etc. Mas, ao mesmo tempo, é natural que a concorrência vá funilando para alguns players que, de alguma maneira, têm uma oferta melhor para o segmento A, para o segmento B, para o segmento C. Por outro lado, eu me lembro muito de uma história muito legal do fundador da Sadia. A Sadia, você lembra, né, que hoje é BRF? O cara que transformou a Sadia de um pequeno frigorífico lá no interior de Santa Catarina num grande gigante que se tornou, um dia faleceu. E abriram a escrivaninha dele. E lá nos papéis eles encontraram um texto assim: "Ode ao meu concorrente. Obrigado ao meu concorrente que exige que eu levante mais cedo todos os dias, que exige que eu me aperfeiçoe cada vez mais, que eu melhore os meus produtos e serviços e blá, 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 blá." É muito legal, né? Isso que a gente está falando do C6 versus outras ofertas é muito legal. Você ter opções, né?
Exato.
E essas opções, se você pensar até no seu consumo pessoal, primeiro, você analisa a cada momento. E elas podem variar ao longo da sua vida, né? Mas o que eu acho que é o ponto importante é o que, que é a oferta para cada nicho e como que ela é realizada. Muitas vezes, a gente acaba enfrentando visões que elas são visões que fazem sentido para determinadas organizações. Por exemplo, quero comprar mais barato. Outros já têm uma visão mais clara. Quero comprar melhor relação custo-benefício.
Pô, eu vou te falar o que você falou de mudar no período da vida, faz todo sentido, porque assim, por muito tempo eu falava assim, cara, eu quero autosserviço, eu quero internet, e uma das coisas que tá me fazendo mudar é o relacionamento. Eu fui na agência da outra instituição que eu tô conversando.
Caramba!
E, óbvio, eu não vou querer ficar indo lá toda semana, mas,
cara,
você conversar com uma pessoa, ser bem atendido, ser ouvido e falar, pô, acho que tem uma solução para os teus problemas aqui.
E é muito diferente você falar com alguém que você já olhou no olho.
É
interessante, né?
É.
Mas aí vem um segundo ponto, que é o seguinte, a tua necessidade mudou. Antes era um cara pessoa física, você queria agilidade e pronto. Agora, você como pessoa jurídica e a Let's Media indo tão bem, começando a movimentar essa grana toda...
gostaria que tivesse esse problema.
Mas o que é legal? Você quer mais porque você começa a ter necessidades diferentes e você precisa também de um consultor de negócio. Muitas vezes um cara que fala para você, pô, Gabriel, tenho isso, isso e isso, vantagens e desvantagens de cada um, para você ver o que encaixa melhor para você. Então é bacana de a gente olhar para esse conjunto. Mas você sabe que mais do que tudo, eu vejo que todos nós que estamos atendendo esse mercado e toda essa galera que faz o Open Finance, os times dos bancos, o pessoal que está no grupo de governança, a turma que está participando aí de várias formas, nós estamos construindo juntos hoje o maior Open Finance e o mais avançado Open Finance do mundo. É fora de questão isso, né? E você é uma pessoa que está trabalhando desde o início. A gente estava lembrando aqui das suas origens com os seus posts no LinkedIn, né? Ainda no banco Itaú. E é muito legal, você sabe que assim, eu comentei isso com você antes, é muito legal ver o que você está conseguindo. Primeiro, porque você é fruto de um momento e você soube ler essa oportunidade. Porque você identificou uma necessidade, você está trabalhando para atender. O empreendedorismo bem-sucedido é isso. não quer dizer que não tenha seus grandes percalços e está vivendo. Eu sempre brinco que a gente ouve aquela canção que ficou famosa na voz do Frank Sinatra, New York, New York. Se você fizer lá, você faz em qualquer lugar. Esse cara nunca veio para o Brasil, né? Legal. Você está brincando? Em Nova York é mole.
Exatamente, né? Exatamente. O negócio, o buraco aqui é mais embaixo. Não é brincadeira, não.
É. Mas aí, concluindo, então, foi assim que a gente chegou no Open Finance. Cara, ficamos super felizes de ser bem-sucedidos, de a gente ter uma base de clientes hoje bem sólida e crescente. A gente está correndo louco aí agora com novas implantações de clientes, inclusive que são viradas de outros
esse,
produtos.
Esse mês de abril também está sendo...
A gente está chamando de abril vermelho, né? Porque eu não sei o que aconteceu, bicho. Os caras ficaram loucos.
Falou, irmão, é o último ano do Roberto, vamos acelerar aí.
Então, você sabe que às vezes, assim, a gente talvez esteja faltando um pouco só uma centralização para avaliar o que, que isso causa como impacto no conjunto, tá? Esse mês nós estamos botando FAP, perfil único no ar. Isso exige, nos casos dos receptores de dados, que a gente renove todos os DCMs. Você não tem ideia do tiroteio que está isso aí. Tem lá uma war room... E o troço não funciona, e vira e volta. E não é por nada, ninguém está mal intencionado, todo mundo quer que funcione, mas às vezes tem interpretações diferentes da norma e por aí vai. Nós estamos colocando no ar pagamentos automáticos, pagamentos V4, que tem a parte de recorrência de pagamento, motor de qualidade de dados. Quer dizer, cada um é um mega capítulo.
É, cada um já era para ser feito sozinho, né?
É, e ainda inventaram uma história de pedir mais 3 relatórios que passaram a ser semanais a partir da semana que vem, que é assim, o cara não podia esperar 1 mês ou 2, né?
Uhum.
Mas tá bom, estamos botando os relatórios nos caras que são transmissores de dados. E em particular, como a gente tem alguns clientes que eles estão ligados a grandes a instituições S1, esses caras têm que entrar na frente. Então, o tal do motor de qualidade de dados, que também vai entrar em abril, em particular está sendo exigido primeiro de S1 e S2, né? Só que o nosso cliente é, por exemplo, S3. Só que como ele está dentro de um grande grupo de S1, aí não tem jeito, a gente teve que antecipar. Está um tiroteio bacana. Mas, por outro lado, você sabe que é assim, para a gente sair da inércia não foi fácil. A gente, assim, no começo, se imaginava muito que os incumbentes, os grandes bancos, iam tomar tiro de todo lado. Mas eles também sabiam, então eles se prepararam melhor do que a maioria. Então, desde o início, eles estavam trabalhando para já saber como usar os dados, para usar bem as informações que eles estão recebendo e conscientizar o consumidor, o cliente final deles, de que eles poderiam ter vantagens. Nós temos os detratores do Open Finance, né? Volta e meia você ouve os caras falarem, não, comparando com o Pix, Finance... E aí isso me lembra mais ou menos, assim, o paralelo que eu consigo fazer é o seguinte.
Poderia ser o melhor detrator do Open Finance.
É.
Eu ia listar 100 argumentos. Nenhum deles ia ser comparado com o Pix.
É isso. E todos eles seriam... Quer ser detrator?
Faça direito, cara.
Não, porque o que acaba acontecendo é que o cara está comparando pato com laranja.
Né? Exato.
E eu costumo comentar com as pessoas, mesmo do nosso mercado, isso, que no fundo... O Pix, que é essa parte visível, que é sensacional, ele é uma parte visível de uma estratégia de longo prazo do Banco Central que eu considero fantástica. E, assim, muito bem arquitetada e muito bem executada. Porém, estruturalmente, o Open Finance ele vai mexer muito mais com o mercado a médio e longo prazo. Assim como o Drex, que vai ser outra coisa que no começo, provavelmente... vai ter uma visibilidade muito pequena para o cidadão comum, né?
Aí vai ter as matérias, né?
Sim.
O povo ainda não entendeu o que é Drex, não estão usando Drex.
Vão contratar os caras do BBB para fazer propaganda. Use o Drex, né? Drex para você também.
Então, eu vou aproveitar que a gente começou já a falar um pouco de futuro. E com esse monte de mudança agora... Se sobrevivemos a abril, né? Como é que você imagina... os próximos passos do Open Finance. Então, acho que é legal mencionar que, assim, você, olhando para o histórico, né, você fez aí lá atrás meio que o Open da comunicação entre computadores, protocolos e tudo mais. Para onde você vê que isso está indo, né? Então, eu gosto de olhar essa visão vamos, sei lá, mais aberto. Depois, se a gente quiser, a gente pode focar mais no, nesse ano e tudo mais. Mas como é que você vê esse mercado evoluindo?
Então, você sabe que tem uma história que eu gosto de lembrar. Naquela época pré-bolha da internet, estavam surgindo os primeiros negócios, a Amazon com a loja crescendo, um monte de gente interessante. E a internet tava, né, já era o assunto mais importante e tal. E tinha o famoso Peter Drucker, o cara que você estudou lá na FEA.
Exatamente.
Grande guru da administração, por muitos considerado o pai da administração moderna. E esse cara, ele estava já com 90, 89 anos de idade. E ele estava em silêncio. E existia até uma certa condescendência em relação a ele. Todo mundo pensando, pô, também o cara está velhinho já.
Está descansando.
É. E nem sei se ele está entendendo muita coisa do que está acontecendo. Até que um dia esse cara publica um artigo, mostrando que ele estava assim, muito antenado e muito mais antenado do que as pessoas pensavam, porque ele tinha uma visão de futuro muito legal. Mas para isso ele se baseou na história. Ele mostrou o seguinte, que teve diversos movimentos econômicos na história da humanidade, mas em particular ele citou dois inventos que surgiram no final do século XVIII e no final do no começo do século XIX, 1700 e tanto, 1800 e pouquinho, que foram a máquina a vapor, que começou sendo usada para impulsionar barco, para impulsionar máquinas, até a primeira revolução industrial deve muito à máquina a vapor. E do outro lado, um invento que começou a ser usado nas minas de carvão, que era o carro sobre trilhos. Mas que demorou 50 anos para alguém juntar as duas coisas e fazer o trem. E o trem foi revolucionário, porque ele mudou a escala com que se pôde passar a comercializar, né, produtos e serviços. Especialmente porque você saiu de uma escala municipal quase, né, ou muito, muito restrita, para uma escala nacional, principalmente nos países do primeiro mundo. E ele então comentava o seguinte, o que eu estou vendo de internet hoje ainda é a reprodução de modelos de tijolos. Eu estou vendo loja, eu estou vendo jornal, eu estou vendo...
Isso naquela época, né? É. E continuou reproduzindo esse momento por muitos
anos. Por muitos anos, mas e aí é que é o legal, porque aí ele falou, eu acredito que nós estamos realmente ainda engatinhando e que vai demorar algum tempo até a gente começar a entender o real significado e a real mudança que a internet traz para as pessoas a ponto de surgirem modelos de negócio que só são viáveis com ela. E aí nós estávamos lembrando até também na nossa conversa antes, né, Gabriel? Pega um iFood, para dar um exemplo, ou Rappi, né? A gig economy, de maneira geral, ela se baseia no que hoje? Internet amplamente disponível, todo mundo com acesso à internet no bolso, com seu celular.
Como é que a gente ia fazer isso aqui?
Pois é, é isso aqui, exatamente. É incrível. Você vê a própria mudança que teve nos meios de comunicação nos últimos 20 anos, é um negócio absurdo, né? E aí mexeu principalmente nos modelos de negócio. Eu penso em outras coisas, o Google, por exemplo. O Google trouxe um modelo de negócio que, para nós, da área de tecnologia, foi uma inovação absurda, que é software patrocinado. Se você pensar, é o que o Google faz, né? Ele te oferece uma baita de uma funcionalidade em troca, né, de um software maravilhoso, em troca de você ver a publicidade dele. Tudo bem, quando você vai olhar o padrão de negócio que está por trás, lá do Osterwalder, do Business Model Generation, ele é uma típica emissora de televisão, né? Ou seja, uma plataforma multilateral, que é um pouco o que a Let's Media se propõe a fazer também, né?
Sim.
Ou seja, você gera conteúdo de qualidade de um lado, você gera audiência do outro e atrai interesse de quem quer patrocinar essa ligação. Né?
Exato.
Aí, se a gente olhar, eu creio que nos dados abertos, nós ainda estamos engatinhando. Da mesma maneira que o Peter Drucker olhou lá atrás, eu acho que a gente vai encontrar ideias boas que a gente pode ir juntando, mas a gente ainda não tem a killer application, né? Porém, eu sinto o seguinte, é natural que num primeiro momento a gente esteja todo mundo correndo aqui em torno de um regulatório. A gente... né, brinca que, bom, me acha agora uma instituição financeira ou uma fintech que tem um time de software com um backlog vazio. Então, esses caras que hoje estão sendo usados no regulatório, amanhã vão começar a subir para diferenciação e para inovação. E aí é que a gente vai encontrar a amplitude que essa transformação está trazendo. Mas eu não tenho dúvida nenhuma, e eu estou certo de que essa revolução, ela é inevitável e não dá mais para voltar atrás. E lógico, a gente pensa muito em trazer esse conceito que está no Open Finance para outras verticais, né? Open Commerce, Open Energy, Open Whatever. Porém, eu nem...
O próprio Tecana Matera, acho que eles estão envolvidos no...
No FedNow.
É, não, mas tem um Open de delivery.
É verdade, é.
Que eles juntaram alguns players ali e falou, irmão, Open Delivery. Já para você ficar recebendo um monte de pedido maluco aqui, vamos fechar um padrão.
E fazer um padrão. Para
você conseguir trabalhar com diferentes
players. Com os vários deliveries. É, porque o cara tem Rappi, o cara tem iFood, o cara tem tudo, ele quer ver tudo num lugar só. Não, e acho até que isso é uma iniciativa meio que pessoal, assim, dele.
Eu lembro, acho que talvez eu vi ele... Algumas aspas dele, alguma coisa a respeito, assim.
Sim. Não, e é super legal. Eu acho que o ponto todo que a gente está vivendo passa por isso mesmo, pelos chamados padrões abertos. E aí, nós... Para quem tiver interesse, né, nos livros de história ou em vídeos no YouTube, você pode procurar lá A Guerra dos Sistemas Unix. Nós vamos voltar 25 anos no tempo. A gente estava falando já naquela época em padrões abertos também. POSIX, que é nada mais do que uma API padronizada para acessar o sistema operacional, e por aí vai. Ou seja, você percebe que as camadas de abstração elas vão subindo, né?
O podcast... Com RSS feed, eu olhando assim, para mim é um padrão de comunicação.
Lógico, exatamente isso.
Distribui ele em tudo que é lugar.
Exatamente. Não, pense em outras coisas.
Nosso podcast está em lugar que eu nem sabia que era um tocador de podcast.
É mesmo.
Ele joga, ele pega o feed e coloca em vários
nomes. Isso é genial, né? Não, pega uma coisa bem simples. Tomadas. Lá vai você viajar e você compra aquele multitomada doido. Daí você chega aqui no Brasil, você... esses pinos nossos que não tem lugar nenhum.
Ah, eu fiz um vídeo zoando isso, que eu tava voltando do congresso lá, mundial de Open Bank na época, e foi 22. E aí eu passei por isso no aeroporto. Aí eu falei, ó, Open Bank explicado na prática. Aí eu plugava só uma, aí eu mostrava assim a outra, um por cima do outro. Aí,
aquele canivete suíço para funcionar. Não, e o que acontece? Eu sinto que, assim, a informação quer ser aberta. O conhecimento quer ser aberto.
Uhum.
E a gente vem de um processo, se a gente pensar, quando a gente volta lá para a Idade Média, né, que você só era alfabetizado se você entrasse num movimento religioso, para a tradução da Bíblia, né, que veio lá então do grego, do latim, para ficar popular nos vários idiomas, todo o movimento protestantista e por aí vai, até o ponto que a gente está hoje de uma enxurrada de informação, onde na verdade o que você mais está querendo é conseguir, de alguma forma, isolar o que é relevante para você. Para pegar o exemplo da Let's Open, a Let's Open não é um exemplo disso? Olha, isto aqui é relativo para um, assim, é relevante para um nicho de mercado. E se você tem interesse aqui, você vai ter a melhor fonte de informação sobre este tema. Cara, isso é genial, né? Você me contava dos grandes planos da Let's Media. Por favor, compartilhe um pouco a ideia de você começar a ter mais podcasts verticais.
Exato. Não, a gente está com 5 públicos, tem mais 4 em produção.
Que legal.
E aí, até o final do ano, a gente quer chegar em mais de 15, pelo menos, aí, mas todas as verticais dentro da área financeira.
Perfeito.
Então, pegar o que a gente tem feito ali, de trazer as pessoas para conversar e tudo mais, mas também fazer a curadoria. Porque quando a gente pensa em newsletter de curadoria, que tem uma opinião em cima ali, etc., o que eu acho legal é que a gente não fica preso à informação que a gente gerou, né? A gente vai, obviamente, com os créditos devidos, indicando onde é que é cada fonte, claro. Mas basicamente dizendo, olha, isso aqui parece que foi o mais interessante nessa área aqui. Mas com a mesma lógica de ser um espaço aberto para todo mundo.
Você está puxando daquele emaranhado uma visão única, exclusiva, né? Que é a de vocês, opinionated, mas ao mesmo tempo que... tem eco num público para quem tudo aquilo faz sentido. E tem um elemento importante disso, se a gente olhar em tempos de GPT, mesmo em tempos de Google, porque quando o Google surgiu não era diferente, tá, os algoritmos e por aí vai.
Mas era o pessoal que escrevia para o SEO,
isso,
não para o leitor.
Isso mesmo, isso mesmo. E o grande desafio que a gente tem no final é o seguinte: o quanto a gente consegue ser útil, informativo e ao mesmo tempo prazeroso. Tem que ser uma curtição, né? Eu imagino que muito do seu público é como eu, que sai de manhã para dar uma caminhada e quer colocar lá e ficar ouvindo e curtindo. E ao mesmo tempo que o cara saia mais inteligente do que ele entrou, né?
Objetivamente, é ajudar.
É muito legal.
E assim, acho que desde o começo eu tinha na cabeça claro que é o seguinte: o pessoal nem de longe tem tempo para ver uma notícia, quem dirá vasculhar todas.
Sim, sim.
Então, para você parar para ver isso. Tanto é que eu coloco os links ali meio categorizados, falo assim: olha, se tiver interesse, você aprofunda ali, legal. Senão não vai dar tempo. Mas você sabe, ó, fulano fez isso, fez aquilo. Para quem quer fazer a leitura dinâmica, faz. Para quem quer aprofundar, também faz.
Não, eu vou te dizer, eu como seu leitor, é exatamente o que eu faço. Eu leio lá 8, 9 coisas e 2 eu abro o link. Porque essas têm mais o meu foco de atenção, meu interesse, exato, por algum motivo. Além disso, tem um segundo fator por trás, Gabriel, que eu sei que está nos seus planos aí, que é a parte de educação. Ou seja, no final, quanto mais você instrui o seu público, mas também você vai fazendo as coisas terem sentido para ele, né? Eu comentava com você aqui antes, mas assim, dada a tua experiência de ter trabalhado em banco, dado o fato de você estar antenado nos movimentos de evolução do próprio mercado financeiro, tem muito espaço, eu sinto, para formação de gente nessa área.
Tem,
né?
Tem. E a gente escuta muito, assim, o que acontece primeiro, Open Finance, por exemplo, cara, de longe, eu falo com o pessoal, falo, olha, às vezes alguém manda mensagem me perguntando um negócio do GT, eu falo, cara, não sei.
Uhum.
E não dá para você saber de tudo, porque não muda toda hora.
É isso.
Mas fala assim, de mercado, ó, eu tô olhando isso aqui toda semana e tal. Então, assim, imagina você manter um time atualizado sobre isso aí que está acontecendo. Se pensar Open Finance, Drex, quando a gente fala do Pix, né? Ah, tudo Pix que está acontecendo.
O Pix está um tiroteio também.
Então, a gente está conversando aqui internamente para olhar, acho que, duas verticais. A primeira é como é que a gente monta, de fato, uma instituição que vai trabalhar a formação de pessoas para dentro do mercado financeiro, para trabalhar com inovação, para trabalhar com os produtos novos, para atualizar produtos com as ferramentas novas. Porque isso, no final do dia, a gente falou da internet, dos bancos, né? O Open Finance você pode melhorar praticamente, cara, todos os produtos que você tem internamente. Então, a ideia é preparar essas pessoas, porque a gente vê muita demanda. E aí a gente está, enfim, analisando como é que a gente faz. Tem muita gente boa aqui, então a gente quer aproveitá-los também para essa empreitada nova. Tem ainda esse desafio de ter uma plataforma que está sempre atualizada, ter uma fonte definitiva ali para tirar dúvida numa linguagem que seja legal de consumir. Então, tem bastante coisa e vamos continuar ralando bastante.
Não, eu sei que o teu time está aumentando, você está trazendo gente nova e muito boa.
Sim, sim.
E que tem também alguns níveis de especialização, né?
Sim.
Então, isso eu creio que vai trazer muita novidade aí pro fã da Let's Media, pro teu consumidor de conteúdo como eu. E, cara, tô ansioso pelas novidades e pelas coisas legais que estão acontecendo. Parabéns, eu tô torcendo para vocês continuarem indo de vento em popa.
Obrigado, tá, valeu. Eu queria, inclusive, deixar aberto aqui, né, a gente tá chegando ao final, para você mandar um recado pra audiência também, saber quando que o pessoal pode te procurar, enfim, certamente também na audiência aqui tem gente que tá precisando de uma mãozinha aí com Open Finance, então é bom.
Não, então, você sabe que hoje o que eu percebo é que, de maneira geral, os bids principais, o pessoal já tem pesquisado bem e nós acabamos estando sempre num short list, né? Isso pra gente é muito positivo, então isso é muito legal. Mas, claro, estou super à disposição, meu LinkedIn é o meu nome, Francisco Barguil. Barguil é com G-U-I-L.
Vai estar no link aqui na descrição do episódio também.
Então, perfeito. Então, por favor, entre em contato, vamos nos conectar. E, ao mesmo tempo, eu quero deixar uma mensagem de que eu acredito profundamente no que nós estamos fazendo juntos. Como eu falei, a gente está construindo juntos um baita de um ecossistema e eu acho que o resto do mundo vai morrer de inveja da gente se já não está morrendo.
Já.
A gente fala né, do Open Banking inglês, né, o britânico. Assim, hoje, olhando o dashboard do cidadão, uma instituição grande aqui faz mais compartilhamento de dados do que eles lá, o ecossistema inteiro. Por outro lado, eu acredito muito também, Gabriel, que a tecnologia é talvez o melhor instrumento de inclusão. Inclusão em todos os sentidos. A educação à distância viabilizou gente que está nos rincões mais distantes do planeta hoje a fazer um curso superior até, né? Gente que nunca pôde ter acesso antes, que tinha o sonho de, enfim, estudar algum tema.
E o contrário também, dar aula.
Dar aula também.
Então, uma pessoa, não sei de onde, que está te ensinando um determinado assunto.
Você sabe que em 1995, você mal era nascido, uns caras escreveram um livro sobre firewall. Firewall era um assunto novo na época, tá? E eu me lembro que, comprei o tal do livro, porque a gente estava mexendo, a gente tinha um provedor internet, imagina. Então, o mundo tinha provedores de internet, acreditem. Foi a primeira forma de acesso.
Eu lembro.
Aqueles modems 33600, aquela tranqueirada toda. E aí, o que me chamou a atenção na época no livro foi o seguinte: no prefácio eles contavam. Nós, quatro autores, nos conhecemos pessoalmente apenas na data de lançamento do livro, numa festa de lançamento. Nós escrevemos esse livro todo pela internet, a gente se conhecia profissionalmente e cada um escreveu um pedaço, enfim. E nós acreditamos que a internet vai viabilizar uma coisa até hoje inviável. Por exemplo, se você é criador de abelha e curte abelha, tem muita gente que gosta de abelha, mas esses caras estão espalhados pelo mundo. Então,
exato.
Em nenhum lugar específico dá para a gente publicar uma revista sobre criação de abelha. Mas agora com a internet é viável.
Exatamente.
Isso lá 30 anos atrás, né?
Eu não consegui fazer um juntar sobre o Open Finance essas pessoas e dos outros que a gente está trabalhando aí, cara. Banking as a Service. Às vezes, se você pensar na quantidade total de pessoas, não faria sentido no meio tradicional, né? Então, nenhuma emissora vai ter um canal de negócios que vai se aprofundar nesses temas que a gente está conversando aqui, né? Era inviável.
Por outro lado, você veja, a própria Let's Media está hoje abrindo oportunidade para empresas, de maneira geral, na produção de conteúdo especializado, né? Nos mais diferentes formatos, eu sei que vocês já trabalham com tudo isso. Isso é também uma forma, se a gente pensar, de organizar uma informação que quer estar aberta e acessível, e essa é a especialidade de vocês, né?
Uhum.
Quando a gente pensa, por outro lado, na tecnologia como uma ferramenta de inclusão e a gente chega na questão do mercado financeiro, pensa num profissional autônomo, um encanador, vai, só para dar um exemplo, um cara especializado que certamente tem uma renda bacana e que muitas vezes, por não existir condições de sujeito demonstrar renda, apesar de ele trabalhar firme todo dia, ter uma renda regular estimável, ele não tem acesso a determinados produtos financeiros. O Open Finance está trazendo isso, Gabriel. O cara chega lá e fala, não, está aqui meu cartãozinho digital, vai lá no banco tal, tal e tal, você vai ver que eu tenho uma renda mensal X e que eu posso financiar um apartamento, um carro, etc. Uma viagem. E o que, que é legal disso? É a gente conseguir fazer isso, juntar de um lado a tecnologia, juntar do outro a informação que quer ser aberta, e a gente, no final, melhorar a vida das pessoas. Que no final do dia, na minha conclusão, depois de 40 anos de carreira profissional, é que é o que vale a pena.
Sim.
Tá? Meu pai, Gabriel, ele foi professor, já falecido. E eu me lembro de muitas vezes em que eu saía na rua com ele, em todo lugar que a gente ia, professor, ele já aposentado fazia 20 anos. Até que um dia ele teve um problema ortopédico e eu fui levar ele no médico. E o médico foi, atendeu e tal, isso e aquilo. No final, o médico falou para ele, pois bem, professor, mas agora eu preciso dizer para o senhor que eu escolhi essa profissão aqui por causa das suas aulas de biologia.
Caramba, cara.
Chocante, né? E eu confesso para você que talvez daqui a 50 anos, ninguém vai ter ouvido falar no Gabriel, você, se eu acho que vai ser bastante famoso. Em mim, provavelmente não. Mas que as pessoas estejam se beneficiando disso sem nem saber quem foram esses tijolos? Mas a gente chegar no fim do dia, sabe? Olhar e falar, caramba, é viável, dá para fazer e nós conseguimos, vencendo as resistências, as restrições, as dificuldades tecnológicas, o abril vermelho e todo o resto.
Muito bom. Certo? Muito bom. Obrigado mesmo pela participação. E queria agradecer também a audiência. Tenho certeza que vocês curtiram bastante esse episódio. Compartilhem aí no grupo do trabalho, com o pessoal. Enfim, tenho certeza que foi um excelente episódio. E a gente se vê na próxima semana. Valeu, um grande abraço.